Além da resiliência, essa é a temática que nós estamos estudando durante esses 2 meses, mas o foco maior é nós vamos ter uma fé resiliente e precisamos contar para as pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade, que é possível sim você viver e resistir às intempéries da vida e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Olha lá, espiritualidade vibrante é o tema dessa semana, que nós estaremos lendo devocionais ao longo da semana. Pastor Marcos faz uma citação em uma das devocionais, ele diz: a experiência da graça de Deus em nós nos leva a uma espiritualidade vibrante e transbordante em gratidão, empatia e humilde oração pelos outros. Humilde oração pelos outros. Sobre isso nós vamos conversar hoje na nossa mensagem, estudando Filipenses 1, a partir do versículo 1. Se você pudesse se conectar no seu celular ou abrir a sua Bíblia de papel, em alguns momentos nós vamos retornar para esse texto sem estar projetado na tela. Mas para nós entendermos melhor essa carta de Filipenses, nós precisamos voltar e entender como surge o relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Lá em Atos 16, você tem essa história. Segunda viagem missionária de Paulo, ele conhece aquela igreja, eles conhecem a Paulo, surge aquela igreja em Filipos. E é interessante porque ele visita Filipos, vai embora e ele mantém um vínculo muito especial com aqueles irmãos. Atos 16 é muito especial porque ele nos mostra a universalidade do Evangelho de Jesus. O chamado de Cristo é para todas as pessoas, todos os povos. Você tem 3 personagens em Atos 16 muito especiais. A primeira é Lídia, vendedora de púrpura, lembra desse nome? Lídia, vendedora de púrpura. A segunda pessoa é uma jovem escrava endemoniada que predizia o futuro e isso dava lucro para os seus donos. E o terceiro personagem é o carcereiro que cuidava da prisão onde estava Paulo e Silas. São 3 nacionalidades que estão presentes ali em Atos 16. Você tem Lídia, que é asiática, você tem a jovem escrava, que é grega, e você tem o carcereiro, que é romano. Mas você não tem apenas 3 nacionalidades, mas você também tem 3 estratos sociais. Lídia era uma empresária, a jovem escrava era muito pobre e era considerado alguém que era usada na sociedade, simplesmente. E o carcereiro, ele era romano, ele era classe média. E assim é o Evangelho. Ele atinge todas as classes sociais, culturais, ele atinge todas as raças e a mensagem é a mesma. Só Jesus Cristo salva. Amém? Amém? E essa mensagem que traz transformação. O ser humano, desde a criação, ele anseia por conhecer a Deus. Existe uma necessidade existencial no ser humano de adorar a alguém, alguma divindade. Você já viu alguma vaca ajoelhada na frente de um moirão no campo? Eu nunca vi. Você já viu uma galinha no galinheiro criar um altar lá do lado do lugar onde ela põe os ovos? Não tem. Por quê? A criação de Deus, os animais, eles foram criados, mas não foram criados com esse anseio pelo transcendente. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e com um anseio no seu coração de conhecer a Deus e ser conhecido. Dostoiévski, ele faz uma afirmação muito preciosa, que ele diz: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Na carta de Filipenses, você vai encontrar uma pessoa que lá na estrada de Damasco encontrou a Jesus e preencheu esse vazio com a pessoa de Jesus. Até então, ele tentava preencher esse vazio com religiosidade, com conhecimento, com posição social, mas nada disso satisfazia. E quando Paulo encontra-se com Cristo Jesus, o Senhor, a questão existencial da razão de existir foi resolvida. Ele preencheu um vazio que só Deus preenche. Amém? É interessante porque ele começa a carta, se você olha o versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa carta começa com muita alegria no coração, porque ele tinha um carinho especial por aquela igreja. Ele cita Timóteo porque ele também era conhecido em Filipos e provavelmente Timóteo era o amanuense que escreveu a carta. É uma palavra feia, amanuense, né? Mas é o escrivão. E era muito comum naqueles dias a pessoa ditava a carta e ele escrevia. Antes do computador isso era muito comum. Quem lembra disso aí? Ah lá, você está denunciando a sua idade falando isso. Antigamente era muito comum, você ditava a carta e alguém estava escrevendo. Eu me lembro que eu fiz um curso de taquigrafia. Tem gente que nem sabe o que é isso. Você aprendia a escrever com os rabiscos, com símbolos, e depois você sabia o que tinha sido dito. Mas Timóteo provavelmente foi quem escreveu a carta que foi enviada por Paulo para aquela igreja de Filipos. E veja como é que ele começa essa carta. Ele começa essa carta com gratidão. As cartas de Paulo, elas foram escritas e sempre elas começam com uma palavra de gratidão. Porque uma espiritualidade vibrante, ela desperta a gratidão no coração da pessoa. Veja o versículo 3. Agradeço a meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Algo a ser aprendido por todos nós, ter um coração grato. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas essas pessoas também têm o dia que querem chutar o cachorro. Todos nós temos essas oscilações de humor. O viver com uma atitude de gratidão faz uma diferença absurda na nossa vida. Você é uma pessoa grata? Pergunta para a pessoa do lado aí. Para você é natural ser grato? Você enxerga o copo cheio ou metade do copo vazio? Qual é o seu enfoque normalmente? Quando eu perguntei isso do culto das 9, a reação foi mais difícil, porque 9 horas da manhã é difícil ser grato. Mas sabe, versículo 3, ele diz, eu agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu fico imaginando quantas pessoas podem dizer isso de mim. Quantas pessoas, quando se lembram de você, o coração se enche de gratidão. Quantas pessoas, quando lembram de você, ficam com o coração cheio de gratidão. Quantas pessoas podem dizer sobre você o que Paulo disse sobre aqueles irmãos de Filipenses? Agradeço a Deus toda vez que me lembro de você. Ah, um relacionamento significativo, maduro, ele vai produzir esse tipo de gratidão. Ele vai produzir esse tipo de relação em que o marido olha para a esposa e o coração se enche de gratidão, em que a esposa olha para o marido e o coração se enche de gratidão. Os pais olham para os filhos e o coração transborda de gratidão. Os filhos olham para os pais e dizem que bom que você é meu pai, você é minha mãe, como a minha vida foi abençoada pela sua vida. E o apóstolo Paulo, além de falar que quando lembrava daqueles irmãos, o coração dele se enchia de gratidão, veja no versículo 4 que interessante. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Um coração grato, ele produz uma percepção da vida mais leve, mais alegre, independente das circunstâncias. Pai e mãe, você poderia escrever o mesmo com relação aos seus filhos? Orar pelos seus filhos é um peso, porque você está focando no que eles não são, não fizeram. Orar pelos seus filhos é motivo de alegria, porque você está focando no que eles já fizeram e no que eles podem vir a fazer no futuro. Orar pelos seus filhos é peso ou é motivo de alegria, de reconhecer que eles são bênção do Senhor? Você ora regularmente pelos seus filhos? Você ora com alegria pelos seus pais? A maneira como você vive faz com que as pessoas percebam você de forma diferente. Se eu oro por alguém com alegria no meu coração, com gratidão no meu coração, aquela pessoa vai começar a perceber, porque isso vai se manifestar nas minhas palavras, na atitude do meu coração. É interessante porque Paulo é grato por aqueles irmãos e ele fala o motivo principal. Veja no versículo 5, ele diz: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles estavam ativamente envolvidos na vida de Paulo. E já que ele era missionário, eles contribuíam para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nós vimos aqui o pastor Kera, a sua esposa, falando, estão lá na Itália. Nós temos um pastor Caio há quantos anos na Itália, missionários nossos que nós estamos de alguma maneira apoiando-os financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Há pouco tempo atrás, pastor Alexandre Araújo, sua esposa e família foram para o sudoeste do Paraná e nossa igreja ficou apoiando, caminhando com eles nesse tempo, entendendo que esse vínculo faz bem e eles são bênção. A vida, ela fica mais leve para quem vive com gratidão. A vida fica mais leve para quem vive com gratidão. Você concorda com isso? Diga amém. Amém. Olha para a pessoa do lado e diz assim: vive com gratidão, vai. Vive com gratidão. A vida fica mais leve. Por quem você tem agradecido a existência? Você tem manifestado gratidão porque pessoas estão na sua vida? Com mensagens, palavras, presentes, ações concretas. Agradeça a inspiração que uma pessoa é para você. Enquanto preparava esse sermão, o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração e eu me lembrei de pessoas falecidas, a minha mãe, a minha sogra, pessoas que eu sou muito grato por ter convivido com elas. Eu me lembro do Bob Hamilton, pastor lá nos Estados Unidos, 5 anos convivendo com aquele homem de Deus, como ele abençoou a minha vida. Pessoas vivas. Enquanto eu estava escrevendo, estava preparando esse sermão, eu escrevi um bilhete para minha esposa, dizendo: Ed, você não faz ideia do quão grato eu sou porque você faz parte da minha vida. Há 44 anos. E olha, isso de casado, sem contar namoro, noivado, e a gente se conhece desde os 9 anos. Mas como eu sou grato pela existência da minha esposa e pela maneira como ela tem me abençoado. Pastor Marcílio e Helena Teixeira, vocês que estavam aqui na celebração dos 35 anos na IBB, um casal querido, foram pastores da minha juventude e continuam pastoreando meu coração, inspirando meu coração com o viver deles. Enquanto preparava esse sermão, eu mandei uma mensagem para a equipe ministerial da IBB. Como eu sou abençoado em ter pastores, ministros, ministras tão abençoados que abençoam a minha vida. Como eles me inspiram com a dedicação deles. Eu sou muito grato pela existência. O que nós fizemos hoje com o pastor Marcos é pouco para expressar toda a gratidão pelos anos de dedicação. Como é bom quando a gente pode expressar para as pessoas essa gratidão, não é verdade? Eu tenho certeza que vários nomes vieram na sua mente, não é verdade? Você pode pegar seu celular? Pelo menos para uma dessas pessoas que você se lembrou, manda uma mensagem para ela dizendo: obrigado porque você existe, você aquece meu coração existindo. Talvez durante o dia você tenha que mandar outras mensagens, fazer uma ligação, ou quem sabe passar na casa de alguém. Ou você vai almoçar na casa do papai e da mamãe e você vai chegar lá dando um abraço, um beijo e dizendo como é bom ser seu filho, sua filha. Como nós precisamos exercitar esse espírito de gratidão e expressar isso em palavras, em ações, de uma forma concreta. Isso aquece o nosso coração, isso aquece o relacionamento e isso nos ajuda a ver a vida com mais leveza. Um coração grato alimenta um espírito de crescimento, um desejo de crescer. A espiritualidade vibrante desperta crescimento. Porque nós percebemos o outro com gratidão, percebemos que o outro ainda não é tudo que poderia ser, mas como ele já me tem abençoado. E você reconhece que precisa do agir de Deus, tanto para ele quanto você crescer. É o que o apóstolo fala no versículo 6. Ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o meu versículo, é o versículo da minha caminhada cristã, Filipenses 1:6. Muito cedo na caminhada cristã, eu fui tocado por esse texto, Deus colocou isso gravado no meu coração. Eu vivo com a certeza de que Deus nunca vai desistir de mim, e tem que ter muita paciência para não desistir de mim. Você sabia que Deus nunca vai desistir de você? É o que esse texto nos garante. As palavras que Paulo usa aqui são muito interessantes. Ele usa duas palavras que estavam vinculadas ao sacrifício religioso que os gregos faziam. Então os filipenses entendiam muito bem. Na hora em que ele usa a palavra para começar e completar no grego, são palavras que estão vinculadas diretamente ao começo e final do sacrifício religioso. Os gregos tinham um culto que eles acendiam uma tocha, e essa tocha acesa era levada até um lugar que tinha um recipiente com água e era apagada naquela água. Simbolizava que aquela água agora estava purificada e aquela água era aspergida sobre aqueles que estavam participando daquele culto. E o culto continuava até que um sacrifício acontecesse de um animal. E nesse processo todo tinha um começo e tinha um fim. São essas duas palavras que o apóstolo fala, usa para dizer: olha, Deus está começando e vai ter um fim. Quando a gente pensa nesse começo, Romanos 12, 1 nos diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso. Esse é o culto racional de vocês. Nós temos a certeza de que Deus começa uma obra e que Deus vai usar a nossa vida, os nossos corpos, para adorar ao Senhor. Tudo começa quando você decide seguir a Jesus. A boa obra começa naquele momento. João 1:12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já se tornou filho de Deus? Sim, porque todos são criaturas de Deus, mas filho e filha de Deus é quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. São pessoas que começam a experimentar uma boa obra que começa a ser feita na sua vida. Sabe, todos nós estamos em obras. Se nós fôssemos muito sinceros, seria muito interessante carregar uma placa no pescoço dizendo: tenha paciência comigo, estou em obras. É isso que o texto de Filipenses 1:6 diz: todos nós estamos em obras. É importante eu me lembrar que o meu esposo está em obras, minha esposa está em obras, aquele irmão do pequeno grupo, ele está em obras. É por isso que tem áreas da vida dele em que ele ainda não melhorou. Ah, quando eu tenho um espírito de gratidão pela vida daquele irmão, fica mais fácil compreender as inconsistências, cuidar dele nas lutas e dificuldades, abençoá-lo, inspirá-lo para que ele tenha vitória. Mas, infelizmente, nem todos nós estamos em obras. Alguns de nós estamos que nem esse prédio aqui. Uma obra abandonada. Existem pessoas que abandonaram o caminhar com Cristo. Você já viu prédio assim? Abandonado? Se você morou perto de um prédio desse, você sabe o desespero. Tem mosquito, tem bicho. Tem gente que invade, bandido invade. É um horror. Uma obra inacabada é pior do que um terreno limpo. Encontrar um crente afastado, amargurado, ressentido com a igreja, com o evangelho, com Deus, faz mais mal, é mais ácido do que encontrar alguém que não crê em Deus e não conhece a Deus. Mas sabe, a mensagem de esperança permanece. E o evangelho sempre traz esperança. Porque o desejo de Deus é recomeçar essa obra. Você já viu uma obra abandonada que foi recomeçada e que foi concluída com sucesso? Deus deseja que isso aconteça na sua vida. Quem sabe você está aqui hoje e você é um prédio abandonado. Durante alguns anos, uma obra estava acontecendo na sua vida. Você leu a Bíblia, você congregou com os irmãos, você esteve presente e por alguma razão, por alguma circunstância, você desistiu de tudo. A mensagem do Senhor para o seu coração hoje é a esperança. É possível retornar, e quem sabe hoje é o dia em que você dirá, eu volto para o Senhor, eu volto para a comunhão dos irmãos, eu quero crescer, eu quero ser transformado à imagem de Jesus. Isso tudo porque Deus nunca desiste da sua criação. Amém? Isso não é apenas uma afirmação com consequências ecológicas. Deus não abandona o mundo e Deus não abandona o ser humano. Independente do que o ser humano faz com a ecologia, independente do que o ser humano faz com o meio ambiente, Deus não abandonou esse planeta. Da mesma forma, Deus não abandona a sua vida. Deus nunca desiste da sua criação. Talvez a sua pergunta, a pergunta que eu preciso fazer para você hoje é: será que você já abandonou alguém? Já desistiu de alguém? Você estava investindo na vida daquela pessoa, usando do seu tempo, da sua habilidade, do seu amor, e foi tanta ingratidão, tanta indiferença, que você disse, sabe o que mais? Que se dane. Quem sabe hoje você vai dizer, tá bom, Deus. Assim como o Senhor não desiste de mim, eu não desistirei daquela pessoa. Tá bom, mais uma rodada, Senhor. Quem sabe é o momento de você dizer, Deus, eu renovo o meu compromisso de abençoar pessoas com as bênçãos que eu tenho recebido do Senhor, entendendo que existe uma obra que está sendo feita, cada um de nós num ritmo diferente, cada um de nós sendo transformados em áreas diferentes, mas todos sendo transformados à semelhança de Cristo Jesus. Esse trabalho chegará ao momento em que ele vai acabar. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A formatura, vocês já sabem quando vai ser, né? O culto de formatura todos nós teremos. Alguns é na capela, outros é aqui, mas a gente participa do culto, mas não vê muita coisa, né? Porque a gente está dentro da caixa. O resto do povo sabe o que aconteceu. Se você ainda não entendeu, o culto de formatura seu, quando essa obra vai concluir, é o dia do seu sepultamento. Você morreu, acabou. Você já viu uma obra que acaba mais rápido que outra? Tem obras que vão lentamente, vão sendo feitas com cuidado, e tem outras obras que parece que não anda e de repente acaba, né? É assim conosco. Alguns de nós vão ser levados no susto. Outros vão viver 90, 100 anos de fidelidade, servindo ao Senhor, de coerência. Quando nós fizemos a reforma lá em casa, a reforma demorou mais do que estava planejado. Alguém aqui já fez uma reforma que tinha data para começar, terminar e terminou na data? Mesma coisa do culto das nove, ninguém, ninguém. E lá em casa não foi diferente. E a reforma não acabava, e a reforma não acabava. Eu me lembro no começo de dezembro, eu e a Ed estávamos lá na casa vendo a obra, o engenheiro explicando o que tinha acontecido, o que aconteceu, o que ia acontecer, toda aquela história. E eu me lembro que a Ed virou para ele e disse, pois é, eu só queria dizer para o senhor uma coisa, eu vou passar o Natal na minha casa. Ele disse, não, não vai dar para terminar até lá, a senhora não entende. Ela disse, não, eu não estou perguntando ao senhor, eu estou dizendo que eu vou passar o Natal na minha casa e vou montar minha árvore de Natal na minha casa. Quando a mulher decide uma coisa, o que, que acontece? Nós passamos o Natal na casa. É óbvio. Eu me lembro que ele pintou parede que estava com a massa fresca. E ele disse, essa pintura não vai durar, porque não deu tempo para a massa secar. A minha esposa disse, não me interessa, eu vou mudar. E nós mudamos. E depois que nós mudamos, nós teve que terminar umas coisas, e ela disse, mas eu vou mudar. Para muitos de nós, a obra que Deus está fazendo vai ser terminada assim, de sopetão. E você diz, mas ainda faltava muito. Mas você foi alcançado pela graça do Senhor. Essa graça é favor que nós não merecemos. Ninguém é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Mas nós perdemos bênçãos de Deus para nós, para as nossas famílias, para aqueles que estão perto de nós, quando nós não vivemos guiados pela graça, fazendo as boas obras que Deus preparou para que nós estivéssemos envolvidos nela. É interessante que o apóstolo, ele fala sobre viver com o coração grato e ele diz, olha, quem vive com o coração grato experimenta a transformação de vida, mas é importante que nós estejamos sempre orando. E é o que ele faz por aqueles irmãos lá de Filipos. A espiritualidade vibrante desperta intercessão. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração. Vamos ler juntos essa oração? Vamos lá, eles vão projetar na tela e nós vamos ler juntos. Esta é a minha oração. Vamos lá? Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O que você acha de orar essa oração pela sua esposa, seu esposo? O que você acha de orar essa oração pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus sementes, aquelas pessoas que estão no seu cartão sementes? Se você está com seus sementes aí, pegue o seu cartão sementes agora. Usando a paráfrase e a mensagem, eu queria projetar agora uma oração. Eu queria desafiar você a orar essa oração por essas pessoas. Assim, essa é a minha oração. Que o amor de Paula, que o amor de Carlos, que o amor de João. E você coloca o nome daquela pessoa e você lê aquela oração dizendo, Deus, isso expressa o que está no meu coração. Na realidade, quando você faz isso, você está usando a Bíblia para orar. Você está orando um texto bíblico. E quando você ora um texto bíblico, você está orando a vontade de Deus. Pegue o seu cartão sementes, ou usando aquela lista de pessoas que você tinha na sua mente, e comece a dizer para o Senhor que essa é a sua oração por essas pessoas. Você pode fazer isso agora? Assim, esta é minha oração, que o amor dê, floresça e que transborde, que aprenda a amar como se deve, a usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Viver como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar. Uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Você pode fechar seus olhos? Eu queria desafiar você a tomar algumas decisões hoje. Eu decido viver com gratidão em todos os momentos. Isso é uma decisão do seu coração? Você pode dizer isso para Deus? Deus, eu quero ter um coração agradecido. Eu quero ter palavras que expressem gratidão. Eu decido permitir que Deus continue a boa obra. Você está crescendo, você tem servido ao Senhor, você está experimentando abundância na vida cristã, diga a Deus, continua a boa obra. Quem sabe você é um prédio abandonado. Faz tempo que você não senta sozinho para ler a Bíblia, você não ouve a voz de Deus, não congrega com os irmãos. Hoje é o dia para você dizer, Deus, eu decido permitir que o Senhor continue a boa obra. Quem sabe você vai dizer, eu decido, Deus, buscar ao Senhor 24 horas por dia. Eu quero viver uma vida de oração, de intercessão. Quando eu estiver no carro, eu quero orar ao Senhor. Quando eu estiver em casa, eu quero estar orando. Quando eu estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho. Quando eu estiver fazendo compras e tomando decisões, eu quero estar conectado, conectada com o Senhor 24 horas por dia. Quem sabe a sua decisão é confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu decido confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi essa oração que você fez? Enquanto todos estão orando, levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu fiz essa oração, graças a Deus. Pode abaixar, mais alguém lá atrás, já vi aqui, já vi, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém, levanta a mão, dizendo, pastor, eu decidi, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, graças a Deus. Mais alguém, levante sua mão, onde você está? Graças a Deus. Mais alguém? Onde você está? Levante sua mão. Isso. Graças a Deus. Vamos todos ficar de pé. Eu queria convidar você que levantou sua mão dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Vem até aqui à frente. Alguém vai orar por você, abençoar você nessa decisão do seu coração. Enquanto nós cantamos, peça licença e vem aqui à frente. Isso. Graças a Deus. Pode vir. Pode vir. Sai do seu lugar, vem até aqui. Você que está dizendo, eu quero Jesus. Nós temos líderes de pequenos grupos, pastores, ministros. Por favor, nos ajudem, acolhendo essas pessoas, abraçando essas pessoas. Isso, por favor, saiam dos seus lugares. Boa parte dos pastores e ministros estão servindo em várias atividades. Eu preciso dos líderes de pequeno grupo aqui, abençoando essas pessoas. Por gentileza, vem até aqui. Olha lá, temos várias pessoas. Temos 4 senhoras aqui que precisam de apoio, de bênção. Isso, tempo especial. Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós queremos orar por você. Quem sabe você está aqui hoje, você está dizendo, sabe, Deus está falando comigo, eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar à comunhão dos irmãos. Você pode fazer isso? Vem até aqui. Vem até aqui, nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Queremos dizer que você é importante para Deus. E que Deus vai recomeçar essa boa obra no seu coração. Isso mesmo, chega aqui. Isso. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos uma jovem aqui. Por favor, uma jovem venha até aqui abençoá-la, orar por ela. Você está se reconciliando. Você está vindo. Momento seu com o Senhor especial.
Levantarei as minhas.
meu coração de convidar você que quer ter um coração mais grato. Você quer que Deus te ajude a ter palavras que expressem gratidão, a enxergar mais o copo metade cheio do que o copo metade vazio, a enxergar as circunstâncias da vida de uma maneira esperançosa. Sai do seu lugar, vem até aqui. E com esse gesto está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Essa é uma área da minha vida que eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Aquela boa obra que o Senhor começou, Deus, age. Eu quero ter palavras de gratidão, de incentivo, de bênção para aqueles que estão ao meu redor. Eu quero que o Senhor me capacite, Deus, porque isso é capacitação divina. Sai do seu lugar, vem até aqui. Com esse gesto dizendo: eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Nós vamos continuar cantando. Enquanto cantamos, sai do seu lugar. Vem até aqui e coloque isso diante de Deus como propósito nessa manhã.
Graça eterna me alcançou lá na cruz. Amor divino entregue a mim, oh Jesus.
Queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Ó Deus, nós queremos aprender a ter corações gratos, reconhecidos da Tua bondade. Ó Deus, nos liberta, Senhor, de todo e qualquer hábito de queixa, essa maneira de olhar a vida reclamando pelo que não temos, o que não fizemos, o que não alcançamos, mas nos dê um coração grato, porque o Senhor está presente em todos os momentos. Um coração grato, porque nós sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Abençoe esses irmãos e irmãs que vêm à frente. Eles pedem uma graça especial, Senhor, para que eles tenham corações agradecidos. O Teu Santo Espírito, Deus, continua fazendo essa obra no coração deles. Te agradecemos por esses que vêm à frente se reconciliando, vêm à frente confessando Jesus como Salvador. Abençoa-os, ó Pai, que nós como igreja possamos ser bênção na vida deles. Ó Deus, nos leve com a certeza de que o Senhor é por nós e que o Senhor nunca desiste de nós. A certeza de que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.